mais um episódio de Incómodo. Eu juro que tentei. Eu sei que ficou uma merda, mas pelo menos fiquei com a cena na cabeça. Ah, ok, ela tentou. Bem, sejam bem-vindos a mais um podcast. Cof, cof. Primeiro, estou com a voz bué da fragilizada e com bué falta de ar porque tive um ataque de asma há pouco. Já gravei bué dos episódios. E no único que eu realmente curti daquilo tive um ataque de asma e depois, tipo, até podia tentar pegar naquilo, mas tinha de fazer um monte de cortes e depois já não era a mesma cena e já, caguei e voltei a gravar isto. Bem, último incómodo. O último episódio estava com o período, logo estava com mau humor. Sim, hoje também estou com mau humor, mas é por causa desta situação e por todas as cheias de cabeça. E hoje é quinta-feira, 18 de junho. Vou tentar lançar o podcast no próprio dia. Decidi gravar porquê? Porque vi os meus amigos, tipo Jorge Varela, os autores do Pícaro e da Montanha, vão ouvir os dois podcasts. E, por exemplo, o Jorge já está no 17º episódio. Eu estou tipo no quarto. E isso é bué da triste. E eu criei o podcast primeiro. Só que eu também parei durante bué da tempo. Mas que eu me senti bem inútil, tipo, eles já estão pai no 17º e eu estou no quarto. E fiquei bem tipo, ok, Sofia, vamos gravar isto. Como eu estava a dizer, último episódio. Ula, dislexia. Último episódio estava com crise de anemia, por causa do período também. Cada semana uma doença diferente. E há uma história engraçada, lembrei-me disso. Ano passado com a Mariana. Mariana é uma amiga minha. Mariana, se estiveres a ouvir isto. És uma amiga minha. Eu e a Mariana somos pessoas igualmente impulsivas. Isso é fixe para umas cenas, mas é má para outras. Exemplo positivo. Fui ter com ela. Já não estava com ela há bué de tempo. Cheguei ao quarto dela. Olhámos uma para a outra. Vamos mover isto tudo de sítio. Movemos, tipo, a mobília toda dela de sítio. Trocámos as camas. Trocámos, tipo, os móveis. Tudo o que havia para trocar. E é sempre bem engraçado ter cenas assim. Cenas negativas. É que vimos, por exemplo, furos e piercings a 3€. Uau, vamos furar as orelhas a 3€. E ganhámos ambas infecções e ainda hoje este piercing infeta. Mas não nos deixámos sentir, tipo, ganas empresárias a investir 3€ no furo. Ficámos bué, uau, que barato. Embora que depois o dela fechasse. Porquê que eu estou a contar este detalhe? Tipo, não vale a pena. Mas pronto, não correu bem. E depois também íamos cortar o cabelo a sítios bué duvidosos. Mas baratos, lá está. E eu ficava tipo. Fiquei bué triste uma vez porque a franja ficou bué mal e fiquei assim, oh fogo, eu não gosto disto. Mas ao mesmo tempo estava bué tipo, ah, foram só 7€. E depois fiquei bué, ok, isto foi mal. Isto para dizer que de uma das vezes que fomos a esses cabeleireiros, mas foi para ela fazer as sobrancelhas, eu estava com o período, logo estava com essas crises de anemia e estava bué de calor também, o que não ajudou à situação que eu vou descrever a seguir. Entrei no cabeleireiro, sentei-me numas escadas que estavam à entrada e comecei a ver tudo a esbranquiçar. Primeira reação, não foi panicar, foi ficar, uau, está tudo a ficar branco, que giro. Segunda reação, tipo 2 segundos depois, o quê? Está tudo a ficar branco? E fiquei bué de assustada. E depois fiquei, ok, acho que. Isto foi tipo. Foi tudo tão gradual que eu tive tempo de pensar nisto tudo. E depois fiquei, ah, ok, acho que estou tipo a desmaiar. Porque eu já tinha desmaiado quando tinha ido tirar sangue, então lembrava mais ou menos da sensação. Isto é, eu não sei se acontece com toda a gente, mas eu quando desmaio, já quando fui tirar sangue, eu tive tempo de me levantar, olhei para o médico e disse, não, isto ainda não está. E voltei-me a sentar e depois sim é que desmaiei. Então eu tenho bué tempo de pensar. E parece na minha cabeça aquilo está tudo a passar-se bué devagar. Comecei a ver tipo as cenas a esbranquiçar, depois levantei-me e quando eu me levantei, ai, quando eu me levantei, comecei tipo, a ouvir um pi tipo bué de alto. Então não havia nada do que eu dizia, mas pedi tipo, disse à senhora para me ajudar. Então eu não disse com uma voz normal, eu devo ter dito tipo, olá, eu acho que vou desmaiar, tipo assim uma cena do género. Porque eu não ouvia nada do que eu dizia, então por que não gritar? E lembro que as cenas ficaram cada vez mais brancas e que acordei sentada no sofá lá do cabeleireiro enquanto a senhora, bué simpática, me dava um chocolate. E conclusão desta história, burra do caralho, podia-me ter sentado no sofá desde o início e fui-me sentar nas escadas de entrada. Isto para dizer que eu não sei como é que há pessoas que simplesmente desmaiam, caem no chão. Porque aquilo foi, para mim foi bem gradual. Eu tive tempo de raciocinar, eu tive tempo de me rir, tive tempo de entrar em pânico, tive tempo de pedir ajuda e pelos vistos de me sentar. Então aquilo foi tudo tão gradual, foi tipo uma montanha russa de emoções e não recomendo. Tomem ferro, e comam. E não tenham o período, porque é mau. Não gosto, não recomendo. Bem, tenho aqui uns temas preparados. E fui pela primeira vez em bué de tempo a um centro comercial por causa desta cena. Não sei se estão a par do Covid-19, sabem? Estou a gozar, mas parece que já a bué da gente não está a par disto. Meu, vejo tipo histórias, pessoas em grupos de 15 pessoas e fico tipo, ok. E é meio duvidoso. Pessoas que eram contra as manifestações, atenção. Não estou a levar isto nada para lados pessoais, mas não foi só tipo. Por acaso acho que não foi ninguém assim muito pessoal que eu vi a fazer isso, foi mais no Twitter e isso, pessoas que nem sequer conhecia. Mas fiquei bem tipo, ah, ok, pessoas que estavam a dizer mal das manifestações e depois foram-se enfiar em grupos de 15, 20 pessoas. Ok, well done. Bem, isto para dizer, centros comerciais. Fui num centro comercial comprar a minha prenda de anos que já vinha desde 27 de março e lembro perfeitamente. Se tivesse sido a minha festa dos 18 anos, eu teria ficado fodida, mas como foi a minha festa dos 17 anos, caguei e até curti. Foi tipo, fiz bolos na caneca, fiz tipo pizzas na caneca com a minha família e foi divertido. Até gostei. Mais uma vez, se tivesse sido a dos 18 anos, teria ficado fodida. Mas, fui comprar a minha prenda atrasada com a minha mãe e, o centro comercial estava vazio. E uma cena que eu achei bem engraçada é que há, tipo, desinfetantes em todo o lado. Mas, tipo, aqueles desinfetantes bem normais, tipo, deprimir. E depois chegámos ao Maxim Duty e estava, tipo, um desinfetante daqueles automáticos com sensor. E eu fiquei bem, tipo, uau, eles são bem futuristas. Tipo, tudo bem normal e eles com aquela cena cheia de luzinhas. E eu fiquei assim, uau, uau. Tipo, é uma cena bué banal, mas eu na altura achei bué bem engraçado. Senti-me bué também lá dentro. Estavam, tipo, cena de distanciamento social em todo lado, tipo, autocolantes no chão, para as pessoas estarem, tipo, distantes. Embora aquilo não se aplicasse na altura em que eu fui, porque o centro comercial estava quase vazio. Mas acho que estava tudo bem organizado, toda a gente de máscara, ninguém entrava lá sem máscara. E uma cena que eu queria referir dos centros comerciais é uma teoria que eu tenho. Que é a teoria de entras num centro comercial, sais e automaticamente está de noite. Principalmente quando vais ao cinema, estás ali a ver o filme, entras, está de dia, sais, está de noite, mesmo noite cerrada. E quando estás. Eu também reparei nisso nesse dia, ontem. Que é, fui lá, fui comprar aquilo, estava de dia, saí, estava de noite e fiquei tipo, uau, wow, eu já não passava por este efeito à bué da tempo. E tipo, uma pessoa no centro comercial perde completamente a noção do tempo. Bem, tem aqui adultos engraçados por interpretarem os emojis. O que é que isto significa em linguagens mortais? Estava no carro com a minha mãe e a minha mãe estava a falar com o meu padrasto sobre qualquer cena da empresa e estavam a falar de uma cena qualquer. Ah, e ela enviou aquele emoji e eles estavam bué tipo a interpretar e a levar bué a sério aquele emoji. Eles tipo, os adultos levam bué a sério os emojis. Já o meu pai, quando eu enviei um emoji e foi sem querer, ele ficou tipo, é. Ah, tu enviaste este emoji. E eu fiquei assim. Ah, mas foi sem querer, tipo. Não sei, nós enviamos emojis, bué, tipo. Tipo, tem o um significado, mas é uma cena bué banal para nós. E eles interpretam bué os emojis e é bué engraçado. E imaginem, nós mandamos e eles fazem grande interpretação do emoji, mas eles mandam e mandam tipo emojis completamente fora do contexto. E eu lembro de dizer à minha mãe que tirei tipo uma nota à matemática quando ainda estava em economia e não tinha sido uma nota fixe. E ela mandou-me tipo um ok com vários diabinhos a sorrir e eu fiquei tipo, mãe, o que é isto? Para. Então há bué os emojis de pai e os emojis de mãe. Os emojis de pai é tipo bué aquele, pelo menos no meu, é bué tipo aquele a sorrir, tipo, mas com um sorriso bué de aberto, possivelmente possuído. E bué o emoji da piscadela e aquele bué pedófilo a levantar a sobrancelha. O da minha mãe é mais tipo o emoji do diabinho a sorrir, os corações e aquele emoji todo coradinho. É bem engraçado. Bem, o que é que eu ia dizer a seguir? Perdi-me completamente neste raciocínio. Já me lembro. Era por falar em mães, estava a pensar nisto e acho que foi grande falta de memória. Foi ontem ou antes de ontem? Não sei. Não interessa, também não é importante para a história. O Chico veio cá e eu, sempre que ele vinha cá, a mãe dele telefonava, tipo aquele telefone normal, e perguntava: Ah, então o que é que almoçaram? E era sempre tipo: Ah, almoçámos pizza, ah, almoçámos pizza, ah, almoçámos pizza, ah, almoçámos pizza, ah, almoçámos massa com atum. Foi aí que eu decidi inovar. E eu fiquei tipo: Ok, a mãe dele vai me achar inútil, vou tentar fazer alguma cena. Mas fiz na Bimby. E a Bimby, como vocês sabem, é só tirar as cenas lá para dentro e aquilo está tipo feito. Mas eu fiquei assim, mas ninguém vai saber o que eu fiz na Bimby. E vão pensar que eu sou bem tipo sobressaltada. Então fiz um frango à fricassé que ficou bué da bom. E eu que o faço. Agora, se calhar, sem Maria ouvir isto e o Guilherme vão estar-se a rir porque eles vieram cá a casa e eu fiz frango à fricassé. E eles ficaram bem tipo, uau! Wow! E eu fiquei assim. Ah, sou bué sobretada. E depois é tipo da Bimby. E ah, vocês viveram uma farsa. Só que o Chico percebeu. E eu não estava à espera disso. E eu até limpei. Eu não sei bem que ele percebeu, porque eu tipo limpei a Bimby. Podia ter alguma cena da Bimby no lavatório. Mas ele, tipo, a mãe dele telefonou. Tipo, que telefonei-me. E eu tipo, ah, agora não vais dizer pizza. Quer ver qual é que é a reação? E ele disse: Ah, comemos frango à fricassé. E não sei qual é que foi a resposta da mãe dele. E ele disse: Ah, a Sofia fez na Bimby. E eu fiquei tipo: A sério? A sério que tu foste dizer isso? A sério? A minha única oportunidade de parecer sobredotada e tu foste estragá-la. Tu estragaste o meu momento em que eu fiz aquilo na Bimby. E fiquei bué da triste. Mas sempre dá mais trabalho do que uma pizza no forno. E ficou bué da bom. Sim, fiquei triste. Eu tinha aqui uma cena, mas nem sequer está muito dentro do contexto, mas vou dizer na mesma, que é, eu quando me assusto, eu não digo tipo aquele ah, tipo, ou um som estranho. Eu digo literalmente ai que susto. Mas num, a cena nem é dizer ai que susto. É a forma como eu digo ai que susto. Tipo, parece uma maneira bué irónica, tipo, ai que susto, não me assustaste, hahaha, falhado. E não, eu genuinamente assustei-me, mas o que me sai é aquele ai que susto. Tipo, bué da estranho. Outra cena. Estive a ver o documentário do Jeffrey. Então a gente estava a ver, então também fui ver, porque sim, porque posso. E acabei Rick e Morty. Tipo, vocês sabem que eu consumo séries de uma forma tipo astronómica. E comecei ontem à noite o documentário e acabei hoje de manhã. Isto é bué triste e tem voz alta. E aquilo é bué de assustador. Aquilo é bué de assustador porque, pá, o gajo parecia um homem completamente normal e depois nós ficamos tipo, ah, ok, mas o que é normal? Tipo, não é um normal. Tipo, e isso é bué de assustador saber que tipo, qualquer pessoa pode ser um pedófilo. Mas ainda mais assustador do que isso. Era tipo, havia evidências completamente de tudo, que ele, para quem não sabe, ele assediou um monte de mulheres, mas também raparigas de tipo menores, tipo 14 anos, estamos a falar de pessoas de 14 anos, em troca sempre de dinheiro, dava-lhes tipo 200 euros e dizia que, lhes ia dar uma, que elas lhe iam dar uma massagem e depois violava-as e assediava-as. E aquilo é bué de assustador porque aquilo era tipo um esquema em teia de todas as vítimas, depois as vítimas contratavam outras vítimas e sempre a crescer. E é bué de bizarro porque ele dava-se com pessoas bué influentes, tipo o Donald Trump. E aí, toda a gente que se dava com ele tinha um nome sujo, isto é, também usufruía dessas cenas e devia-lhe favores, ele provavelmente tinha fotos. E é bué de estranho porque havia todas estas evidências, fotos, testemunhas, tudo. Todas com descrições iguais e coincidiam, e mesmo assim ele foi livre bué das vezes e teve bué de tempo à solta porque conseguia sempre pagar. E é bué de assustador, porque tipo, mesmo com evidências, mesmo com tudo, tipo, o gajo paga e sai de lá. E depois também outra cena bizarra Meu, até um príncipe estava envolvido naquilo. Tipo, toda a gente estava com ele, ou se estava com ele, ficava com o nome sujo. Tipo, não havia como. E é mais estranho, tipo, o Donald Trump, meu, Donald Trump, tipo, o presidente de uma das maiores potências, se não a maior potência do mundo. Tipo, um gajo que toda a gente sabe que está envolvido em escândalos de assédio e de violação e de pedofilia e sai completamente imune de tudo. E depois são grandes cabrões uns com os outros. Porque Jeffrey foi finalmente acusado e foi preso. E tipo, Donald Trump a falar dele. Ah, já me tinha chateado com ele, já não falava com ele há bué tempo, nananã, e toda a gente a dizer que já não estava com ele, tipo, tá bem, ó meu. E depois ele morreu. Não estou a dar spoiler nenhum, porque tipo, isto é uma história real, ok? Não sabia que ele tinha morrido o ano passado, mas agora já sabem também. E diz que se foi suicídio, que ele se enforcou, mas toda a gente acha que não, toda a gente acha que. Até o próprio irmão dele disse que acha que ele foi assassinado, ou uma cena assim. Então, a boia das teorias da conspiração, isto é uma história que nunca vai ficar encerrada. Tipo, é bué da bizarro. Bem, agora que já gastei tipo 10 minutos de podcast a falar da série. Não, sério, vou ver o documentário. É bué da bom. Mudei de toque de telemóvel. Isso também é algo épico. Já não me dava toque de telemóvel bué da tempo. Tinha aquele básico. Vou-vos mostrar. Ok, vou demorar bué tempo a encontrar. Demoro sempre. Tinha este. E fartei-me. E coloquei o do pato. Não vou procurar o do pato, porque é literalmente o som de um pato, não tem assim nada de muito interessante. E alguém me ligou à noite, mas tipo já bué da tarde. E o pato tocou bué de alto. E a minha mãe veio ao meu quarto e ficou tipo: tu ouviste um pato? E eu fiquei assim: sim, mas é o meu toque de telemóvel. E acho que ela ficou com uma cara bué tipo: what the fuck? E teria ficado menos à toa se eu tivesse um pato em cima de mim, de facto, a fazer um som de pato. Do que propriamente tivesse-me dado o meu toque de telemóvel para um pato. Porquê que estou com esta voz? Estou com uma voz bué da esquisita. Ah, tenho aqui escrito no final: saudades do SoundCloud. De facto, tenho saudades do SoundCloud. Não só porque tinha mais ouvintes no SoundCloud, mas também tinha uma cena bué da boa que era: dava para comentar tipo nos minutos. Isto é, tipo, queria comentar o que ela disse aos 3 minutos, então conseguia comentar e aparecia o comentário aos 3 minutos. E isso era bué bacana e não existe isso no Spotify. Isso era grande upgrade que podiam fazer. E também tinha mais ouvintes. Eu antes, tipo, via assim: ah, isto não me dá ouvintes, bué mau. E depois, tipo, fui para o Spotify. Foi bué, tipo, foi grande choque. Mas acho que foi o Varela no, na montanha, no podcast dele, que já. Eu estou a fazer um ultra patrocínio ao Varela e ao Jorge, nem sequer me pagam. Foi o Varela, acho que disse num dos episódios, se não me engano, não foi o Varela ou o Jorge, mas tenho quase certeza que foi o Varela, que disse qualquer cena de alguém ligar bué às visualizações e tal e coisa e fogo, não me estou a saber explicar. Tipo, imagina, nós olhamos para as visualizações e ficamos, ei, estou toda disléxica, visualizações e ficamos tipo, ok, isto teve menos visualizações, então quer dizer que está pior. E isso é uma mentira, porque eu fico tipo, ah, mas isto teve menos ai, estou bué disléxica, teve menos visualizações do que o anterior e eu até curti mais deste. E isso de não pessoas que veem, isto para não dizer visualizações e me engasgar toda, tem bué a ver com a maneira como é divulgado. Tipo, basta uma pessoa não ter divulgado e vai ser logo tipo menor o número de pessoas que assistem. E então parei de olhar para quem via, tipo, já não quer saber. E outra cena, só vocês veem o podcast, não, tipo, não me mandem mensagem a dizer que veem o podcast, tipo, porque eu vou ficar bué da constrangida. Tipo, simplesmente ouçam e não me digam que ouviram. Tipo, eu não quero saber, não digam porque eu vou ficar bué constrangida. Eu lembro de ir a uma festa e dizerem que ouviram o meu podcast e eu. Mas isto, tipo, pessoas conhecidas, tipo, conhecidas, mas que eu não mudava muito com elas. E eu fiquei bué constrangida, fiquei tipo, ok, o que é que tu ouviste? Porque é que ainda estás a falar comigo? Tipo, fiquei bué à toa. Por isso, ouçam só o podcast, porque eu tenho vergonha do que eu digo, ok? Então, não me digam que ouviram. Prefiro viver na ignorância do que lidar com isso. Então ficava a olhar para o número de, ai, de pessoas que visualizavam. Ficava a pensar nisso, tipo, ah, ok, tenho que melhorar para o próximo, se calhar vou ter mais visualizações, depois melhorava para o próximo e tinha menos, e depois fiquei tipo, ok, isto é estranho, e agora já me estou a cagar para isso e. Só vai. E também não tenho muitos para comentar, tenho tipo 3 episódios, agora 4 a contar com este. E as pessoas pensam, gravar um podcast é tipo meter uma foto no Insta, embora que eu tenha isso a privado. Não tenho conta principal, mas desculpem, fãs não podem criar fan accounts minhas. Desculpem a desilusão, só se forem paparazzis. E o que é que eu ia dizer? Ah, e pensam que é tipo gravar um podcast. Meter um podcast é tipo como tipo meter uma foto no Insta. Meu, é bué da complicado. Isto é bué da complicado porque imaginem, estou aqui a gravar, depois. Vou ouvir o podcast e faço tipo um erro qualquer bem estúpido, tipo dizer, pá, tipo um erro qualquer, mesmo tipo uma palavra qualquer, enganar-me a dizer. E eu vou ficar bué tipo a bater nessa tecla, mas também não posso voltar atrás, não posso retirar aquilo e não vou regravar isto tudo só por causa dessa palavra. E é bué atrofiante. E às vezes também não consigo transmitir aquilo que eu queria transmitir de uma forma correta. E depois tem tipo uma interpretação completamente diferente. E depois fica uma grande crise existencial, porque não era aquilo que eu queria dizer, mas eu disse aquilo e depois não me identificou aquilo que eu disse, então tenho de voltar a gravar isto. Mas acontece sempre. Neste podcast inteiro vai haver uma cena com a qual não me identifico. Tipo, eu vou voltar a ouvir isto e vou ficar, ah, ok, aquilo foi estúpido. E vou ficar tipo assim, ok, isto foi meio constrangedor. Mas é por isso que eu também deixei de ouvir o meu podcast, porque. Porque Primeiro é bué da narcisista estar a ouvir o próprio podcast. Tipo, o que é que estás a ouvir? Ah, estou a ouvir o meu podcast. Parece bué tipo aquelas cenas das telenovelas. O que é que estás a comer? E tipo, a pessoa literalmente a segurar numa embalagem da Iglo. Estou a comer douradinhos da Iglo. Eu tipo, estou a ouvir o meu próprio podcast. É bué do constrangedor. E depois é bué. Bem, tipo, como somos nós, como eu estou a ouvir a minha própria voz e o que eu estou a dizer, vou estar muito mais atenta e vou estar a ver detalhes bem, tipo, completamente estúpidos, que eu nem sequer reparei numa situação normal se fosse uma pessoa, outra pessoa a falar, mas como pessoa eu vou estar bué a criticar aquilo. O que também é bom, porque faz crescer, mas não recomendo. Não recomendo gravarem podcasts. Fuck concorrência. Estava a brincar. Não, tipo, tem cenas. Ah, meu pé. Tem cenas bacanas e tem cenas não bacanas. Tipo, uma das cenas bacanas é que me ajudou bué com a minha locução, embora continue a ser uma merda, como vocês podem perceber. Mas antes ninguém percebia nada do que eu dizia e acho que agora está ligeiramente melhor. Bem, 23 minutos. Logo já está na horinha de fazer outra cena produtiva. Já não fazia cenas produtivas desde 2003. Mas. Estou-me a sentir extremamente obesa porque não tenho feito exercício nenhum nem andado. Então vou tentar fazer aqueles tutoriais de exercício físico em casa, milagrosos, tipo de uma semana, para ficar toda bombada. Mas claro que não vai ocorrer, claro que vou ficar cansada e no máximo vou fazer 30 segundos numa prancha. E pronto, ao menos tentei. Tchau. Vou tentar, juro que vou tentar publicar isto hoje. Beijinhos.